Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Astrolobia. No episódio de hoje, nós vamos falar da semana do dia 21 de fevereiro de 2022 ao dia 27 de fevereiro de 2022. Uma semana em que teremos a Lua minguante em Sagitário, que Marte e Vênus vão fazer um sexto com Netuno e que Mercúrio vai fazer uma quadratura com Urano. Então, venham se programar, se planejar. Mas antes da gente começar, eu só queria convidar vocês a irem lá no meu Instagram, @biadazani, que eu tô colocando um monte de conteúdo complementar por lá, que com certeza vocês vão gostar de acompanhar. E se vocês quiserem entrar em contato comigo para atendimentos astrológicos, entrar na lista de espera, é só me mandar um e-mail no contato@biadazani.com.br ou uma mensagem no WhatsApp, que tem o um número aqui na descrição do episódio e o link lá no meu Instagram. Então, vamos lá, começando aqui essa semaninha com o overview da semana. E, né, gosto sempre de começar aqui o episódio falando da Lua. A gente vai começar a semana com a Lua ainda na fase cheia. A gente teve a Lua cheia na quarta-feira passada, no dia 16, e então a gente ainda vai estar com a Lua na fase cheia, trazendo bastante intensidade, né, emocional e também os resultados de tudo que foi plantado lá na Lua Nova do dia 1º de fevereiro. E aí, né, a partir da quarta-feira, vai ser o momento em que a gente começa a fase minguante da Lua, abrindo então um período de 7 dias, um pouquinho mais introspectivos, de liberações, de resoluções, de finalizações, para a gente se preparar para um outro ciclo que vai começar em março. E como essa mudança vai acontecer bem no meio da semana, pode ser que a gente sinta essa mudança no clima, né? No começo bem agitado, intenso emocionalmente, e depois um clima mais leve, mais introspectivo, a gente pode sentir essa variação. Outra coisa que a gente vai ter essa semana é que a gente vai estar com Marte e Vênus em sexto com Netuno a semana toda. Como, né, são planetas um pouquinho mais lentos, esses aspectos já estavam ativos na semana passada e ainda fica ativos mais uns dias nas próximas semanas. E aí, né, o que que representa, né? Principalmente Marte, né? A gente olha muito sobre Marte, que Marte é um grande ativador em astrologia mundial. E toda vez que Marte e Netuno eles se encontram, é muito comum a gente ter notícias envolvendo água, enchentes, deslizamentos, tsunamis. E Netuno tá em peixes, Júpiter também tá em peixes. Então, eu sempre falei para vocês aqui, todos os episódios, que esse ano esses assuntos de água, assuntos de natureza, né, de uma forma geral, estão muito evidentes. E toda vez que a gente tem esses aspectos que ativam esses temas que estão bastante evidentes esse ano, a gente acaba tendo notícias. Infelizmente, a gente teve na semana passada já o caso de Petrópolis, né, que foi uma grande tragédia. E essa semana a gente também tem que continuar tendo cuidado, porque esse aspecto vai ficar exato na quarta-feira. E já que a gente tá falando de Petrópolis, só queria contar aqui para vocês que na semana passada eu calculei, né, o mapa dessa cidade e fui analisando, né, os trânsitos que estavam ativos, né, no mapa dessa cidade nessa semana e também na outra tragédia que aconteceu lá em 2011, que foi a maior tragédia, dessa cidade, né, a tragédia envolvendo deslizamentos e chuvas. E aí eu expliquei, né, essa correlação entre esses dois ciclos, né, me referindo bastante à astrologia mundial, explicando esses trânsitos em cima do mapa da cidade. Então, se você gosta, né, dessas análises mundiais, não deixa de ir lá no meu Instagram, tá publicado lá, tudo explicadinho para vocês. Eu sei que vocês gostam aqui, então tem tudo lá. E aí, né, então, voltando aqui essa semana, né, esse aspecto, né, de Marte com Vênus ativando Netuno, então, assim, é bom a gente ainda tomar cuidado com esses assuntos, né? A gente tem visto várias chuvas em Minas, São Paulo também, então, assim, são pontos pra gente ter bastante atenção ao longo dessa semana. E em um nível pessoal, né, esses aspectos, eles podem mexer bastante com a nossa sensibilidade, né? Netuno fala da sensibilidade. E aí, atuando em Marte, né, então sensibilidade nas nossas ações, em Vênus, nas nossas relações. Então, essa também pode ser uma semana muito legal para a gente se elevar, se conectar com coisas mais elevadas, como arte, música, beleza, leveza, se conectar com a nossa intuição. Eu acho que no nível pessoal a gente tem essa oportunidade de ressignificar algumas coisas, né? Eu acho que isso é muito legal a semana toda a gente ter isso em mente. E além disso também, né, esses aspectos estão associados com a grande conjunção de Marte e Netuno que aconteceu em junho de 2020. Então, também alguns assuntos que foram iniciados na sua vida, né, em junho de 2020, né, 2 anos atrás, que começaram lá, eles podem estar tá partindo para alguma algumas resoluções, então fica de olho também nos seus ciclos pessoais, tá? E outro aspecto também que a gente tem essa semana, que vai acontecer um pouquinho mais pro final da semana, é, a gente no começo talvez não esteja sentindo tanto, mas conforme a semana vai desenrolando, a gente vai percebendo mais, é uma quadratura entre Mercúrio e Urano. É, como Mercúrio fala da nossa comunicação, Urano é meio imprevisível, né, ele cria muita movimentação, a gente pode começar a perceber ao longo da semana uma agitação maior mental, e aí por conta disso é bom a gente tomar cuidado com as nossas comunicações, com os eletrônicos ao longo da semana, né? Quando Mercúrio e Urano estão se desafiando, a gente pode ter algumas falhas nas conexões, nos eletrônicos, na internet, nos sistemas. Então, assim, presta atenção para se comunicar também, fica atento se você tiver algum tipo de imprevisto, pode ser esse aspecto, né? Envolvendo telefone, né? Comunicações. É, nas conversas, né? Tenha mais paciência, presta atenção porque vai estar tudo um pouquinho mais acelerado, então a gente pode se precipitar. E a dica também é não tomar nenhuma decisão impensada, né? Não fazer nada que você já não tenha pensado bastante, né? Evitar algum tipo de decisão, porque esse Urano pode acabar acelerando um pouco mais que o normal, então é bom ter esse tipo de cautela, tá bom? E aí, então, vamos passar aqui no dia a dia, né? Pra gente programar a semana, começando aqui na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, e a gente começa a semana com a Lua fora de curso, ainda em Libra. É, mas logo cedinho, às 6h19 da manhã, ela já ingressa em Escorpião. E aí a gente vai ficar, né, na segunda-feira o dia todo com a lua cheia em Escorpião. Então, a dica, né, pra segunda, terça, esses primeiros dias da semana, é tomar bastante cuidado com as emoções, com as intensidades emocionais que podem surgir. É, a lua em Escorpião por si só já é intensa, a gente já fica emocionalmente mais sensível, e na fase cheia pode ser que muita coisa interna comece a transbordar essa semana, muita coisa que a gente foi guardando ali no nosso interior pode começar a transbordar. Então, assim, percebe o que está surgindo, a lua cheia dá muita clareza também, né? Tenta não soterrar tudo isso para dentro de você, tenta resolver, tenta acolher tudo isso e toma cuidado com algumas bads emocionais que podem bater com uma lua em Escorpião, eu sempre falo, né? E por volta da hora do almoço dessa segunda-feira, a lua em Escorpião vai fazer um trígono com o sol, e aí pode ser um bom momento pra gente integrar bem essa sensibilidade, né? O sol ingressou em peixe semana passada, então tem bastante sensibilidade no ar, e aí a gente pode integrar de uma forma boa essa sensibilidade nesse horário. E presta atenção no período da noite com as comunicações, porque a lua vai fazer uma quadratura com Mercúrio e vai estar todo mundo mais sensível, né? Então, cuidado com a forma de se comunicar, de se expressar, de receber a comunicação dos outros, porque às vezes isso pode afetar um pouquinho o emocional, tá bom? Fica de olho. E aí, na terça-feira, dia 22 de fevereiro, a gente segue ainda com a lua cheia em Escorpião, e na madrugada ela vai fazer aspectos com Urano e com Júpiter. Então, de segunda para terça, a gente pode ter uma noite mais agitada, com muitos sonhos, né? Então, tudo isso pode acontecer, acordar com uma sensação um pouco de cansaço. E no começo da tarde dessa terça-feira, a Lua vai se desafiar com Saturno. Então, a gente pode ter algum tipo de cobrança, né? Essa sensação de cansaço pode ir aumentando ao longo da semana. A gente pode ter alguma coisa para resolver, alguma situação de autocobrança, então vai fazendo a sua parte, não coloca peso demais nas situações, né? Eu até gravei um videozinho lá no Instagram falando que a gente tá, entre aspas, né, no mês de dezembro astrológico, né? A gente tá no último signo do zodíaco, o ano novo astrológico só vai começar lá no dia 20 de março, então a gente realmente tá cansado, né? Aí acontece uma lua cheia em Escorpião, nessa terça-feira aspecto com Saturno, tudo isso pode pesar mais que o normal, então tenta, né, relevar um pouco, tirar esse peso, refletir, fazer esses seus balanços para daqui a pouquinho a energia renovar no ano novo astrológico. E ainda nessa terça-feira, no período da noite, a gente pode sentir uma mudada no clima, porque a gente vai ter bons aspectos, né, aspectos bem bacanas no período da noite dessa terça, que é com a Lua, com Vênus, com Marte, com Netuno, então a gente fica mais harmônico, a gente fica mais intuitivo, e aí a gente consegue canalizar bem essa sensibilidade. Então, se surgir alguma cobrança ao longo do dia, releva, faz a sua parte, lembra que à noite as coisas dão uma aliviadinha, então tenta tomar um banho de sais, né, fazer alguma coisa que você gosta, meditar, vai ser bem legal nessa terça noite. E aí, seguindo aqui na semana, na quarta-feira, bem cedinho nessa quarta-feira, a Lua em Escorpião vai fazer um bom aspecto com Plutão, então a gente acorda conectados com a nossa força pessoal, com a nossa força de regeneração, de coragem, e fica atento porque a Lua vai ficar fora de curso das 6h24 da manhã dessa quarta até as 10h29. Não é um período tão grande, mas de qualquer forma é indicado evitar coisas muito decisivas e importantes nesse período, né? Porque a gente pode ter algum tipo de flutuação, imprevisto, né? Prefira as coisas um pouquinho mais pro período da tarde, se possível. E aí, às 10h29, a Lua vai ingressar em Sagitário, e aí, a partir desse horário, a gente sente, com certeza, uma mudança mesmo no clima dos últimos dias, né? Sagitário é um signo de fé, de otimismo, de coragem, então é como se a gente saísse desse mergulho da Lua em Escorpião mais fortes, né? Mais fortalecidos e com uma fé para seguir na direção que a gente quiser. E aí, a quarta-feira fica ótima para cursos, viagens, buscas, né? Sagitário é um signo muito buscador, então a gente sente essa necessidade, né, desse signo de fogo, de buscar, de se movimentar, então dá uma boa mudada mesmo. E nesse dia, nessa quarta, vai ser o dia que o sexto lá, que eu comentei pra vocês no começo do episódio, de Marte com Netuno, vai estar ativo, né? Então aquelas notícias também podem estar ativas nessa quarta, e vamos aproveitar aquilo que eu comentei, né, no nível pessoal, pra gente agir, né? A Lua vem num signo de fogo, chamando a gente pra agir, então escuta a sua intuição, escuta a sua sensibilidade, você pode ter bons insights nessa quarta-feira. E por fim, né, à noite, nessa quarta-feira, 7h32 da noite, vai ser o horário em que vamos começar a fase minguante da Lua, é o horário da Lua minguante em Sagitário. E aí a gente abre, então, esse período de 7 dias pra gente fazer as nossas liberações, finalizações, reflexões e limpezas pra gente fechar esse ciclo e depois se preparar pra Lua Nova em Peixes, que vai acontecer lá no dia 2 de março. Então aproveita mesmo essa sabedoria sagitariana para liberar mesmo o que não faz sentido na sua jornada, né? Sagitário tem muito a ver com viagem, né? E eu acho uma simbologia bem bonita pensar, né? Que um viajante sabe que quanto mais leve a gente viaja, mais fácil a gente consegue chegar no nosso destino. Então acho que pode ser essa simbologia dessa lua minguante em Sagitário. Então aproveita para fazer essa liberação, para não ficar carregando tanto peso, né? Senão demora mais, não tem jeito pra gente chegar onde a gente quer, né? Dar uma limpada nessa bagagem. E aí, seguindo aqui, na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, a gente segue, então, com a Lua minguante em Sagitário, e a gente vai ter com essa sensação muito mais leve do que no começo da semana, né? A Lua já não tá mais cheia, Sagitário é um signo bem otimista, então pode ser um momento bem legal mesmo pra se conectar com o seu otimismo, com sua sabedoria de vida, e ir liberando a bagagem, né, ao longo dessa quinta-feira, tá bem legal. E de manhã, as comunicações, elas vão estar bem estimuladas, mas lembra de tomar cuidado, porque vai ser nesse dia que a quadratura de Mercúrio com Urano vai ficar exata, então a gente até pode ter esse impulso de se comunicar, mas a gente talvez esteja meio irritadiço, meio acelerado demais, e aí talvez as comunicações não sejam bem recebidas, pode ser nesse dia também que pode ficar mais forte as questões dos eletrônicos, da internet, e a dica, né, é não decidir nada por impulso nessa quinta-feira, e tomar cuidado com as comunicações, e também, né, além disso, né, uma outra coisa que também tá ativa no período da manhã é um desafio da Lua com Júpiter, então também as coisas podem estar mais exageradas, mais intensificadas, então cuidado com exageros, tenta manter o máximo possível os pés no chão, a Lua em Sagitário também já tem um tom mais de exagero, né, evite passar de limites que não precisam ser passados nessa quinta-feira, né, mantenha os cuidados e vai ser, né, olha que legal, nessa quinta, o dia que Vênus vai estar em sexto com Netuno, então, ao invés da gente ficar tentando, né, falar, se comunicar, usar razão, porque tudo isso tá um pouquinho prejudicado, tenta se elevar, né, Vênus com Netuno fala muito dessa sabedoria superior, né, se conecta com coisas mais elevadas, com arte, com música, com fantasia, com sonhos, né, isso pode ajudar bastante, então nessa quinta a dica é não forçar tanto a razão, mas usar mais a intuição, usar mais outros tipos de comunicação que ficam mais favorecidas. E no período da tarde dessa quinta vai ter um bom aspecto da Lua com Saturno, e aí tá ótimo pra gente assumir algum tipo de responsabilidade, finalizar alguma coisa que a gente precisa, a Lua minguante é ótima pra finalizações, aumentar a disciplina, resolver as coisas, né, fechar, entregar aquelas coisas que estão atrasadas, tá? Excelente pra isso nessa quinta-feira. E aí, seguindo aqui, na sexta-feira, dia 25 de fevereiro, é a sexta-feira antes do carnaval, e a gente vai ficar com a lua fora de curso a madrugada e a manhã todinha, até a 1h27 da tarde. Então, evitem coisas muito importantes e decisivas nessa sexta de manhã, e aí, como a gente estava falando, né, vai ser a véspera de carnaval. Não sei, né, como é que tá essa coisa do feriado de carnaval, se vai ter feriado, se não vai ter feriado, cada região tá de um jeito, enfim, se você for viajar, se você tiver alguma coisa associada a isso, cuidado, porque a lua vai estar fora de curso. Se você tiver pegar algum voo na sexta de manhã ou pegar a estrada, né, sai mais cedo, se programa, toma cuidado, né, evitem reuniões, evitem qualquer coisa muito importante nesse intervalo, e se tiver, não tem problema, mas se programa, né, sai um pouco mais precavido do que o normal. E falando em carnaval, né, só um parênteses aqui, um comentário, é muito interessante, né, o carnaval ser normalmente com sol em peixes, né, porque o sol em peixes tem tudo a ver com fantasia, sonho, sai um pouquinho da realidade, né? Então acaba sendo uma simbologia interessante, né? Fecha parênteses. E aí, né, depois da 1h27 da tarde, né, que a lua ficou fora de curso, ela vai ingressar em Capricórnio. E aí tá ótimo essa sexta tarde pra gente focar no trabalho, nos compromissos, pra fazer as coisas que a gente quer finalizar, resolver, né? Se você tá trabalhando, tá ótimo pra isso, né? Os primeiros dias aí do carnaval, né, sábado, domingo, a gente vai estar com a lua em Capricórnio ainda, então vai estar excelente para trabalhar. Quem não for viajar e quiser aproveitar para resolver alguns compromissos, tá ótimo, né? Eu mesma vou aproveitar esse carnaval para finalizar as coisas que faltam do curso do Astrolobia, que finalmente vai sair esse ano, um curso muito completo. Vou contar tudo para vocês aqui, mas sem spoilers. Então, aproveitem essa sexta-feira para focar em trabalho, praticidade, disciplina, né? Aproveita essas energias capricornianas, porque tá ótimo para resolver muita coisa nessa sexta-feira, tá bom? E aí, no sábado, dia 26 de fevereiro, a gente segue, então, com a lua minguante em Capricórnio, mantendo a gente mais pé no chão, mais centrados, mais objetivos. A gente vai estar com uma lua no signo de terra, então é sempre legal estar em contato com a natureza, né? Fazer uma caminhada, se você estiver viajando, né? Escalar uma montanha, tem tudo a ver com a lua em Capricórnio, né? Caminhar nas pedras, né? Tá super associado a isso, se você estiver curtindo o feriado, né? Curtindo uma viagem, mas se você tiver que trabalhar também tá excelente para isso. A lua em Capricórnio é ótima para resolver pendências. E aí aproveita no período da manhã, porque vai ter um trígono com Urano. Então a gente pode ficar mais criativos, mais inovadores, ter bons insights, boas ideias nesse período. Então fica de olho aí nas ideias que surgirem. E no período da tarde também vai ter um aspecto bem legal da Lua com Júpiter. Então, favorece a sabedoria, expansão, tá lindo pra viagens, tá muito legal pra cursos, pra conhecimento. Se você tiver em casa, tiver algum curso atrasado, tá ótimo pra fazer, né? Tá super bacana, tá um sábado bem positivo, esse sábado, dia 26. E aí, pra fechar a semana, a gente segue aqui no domingo, dia 27 de fevereiro, e a gente segue com a Lua minguante em Capricórnio. E de manhã, essa Lua em Capricórnio vai se encontrar com Vênus, com Marte e com Plutão, que tá todo mundo lá em Capricórnio. Então pode ser uma manhã mais agitada nesse domingo, pode trazer um foco para as relações. Então aproveita esse domingo de manhã para sair, para passear, para fazer as coisas que você precisa, resolver alguma pendência que você tenha, né? Acaba sendo um domingo não tão paradão, assim, não tão preguiçoso de manhã, né? Com esses aspectos todos acabam agitando a gente. E aí a gente vai ficar com a lua fora de curso das 11h49 da manhã desse domingo até as 3h35 da tarde. Então, se possível, evitem coisas muito importantes e decisivas nesse período, né? Aproveita para ter um almocinho gostoso, descansar, né? Tirar aquela sonequinha depois do almoço com a lua fora de curso no domingo, tá maravilhoso para isso, né? Então, aproveita. E depois desse horário, às 3h35 da tarde, a lua vai ingressar em Aquário. E aí, pode agitar de novo esse domingo à noite. Então, tá legal para algum programa diferente, algum programa criativo, sair um pouco da rotina, fazer alguma coisa que você não costuma fazer de domingo. Aquário adora essas coisinhas diferentes, encontrar os amigos, fazer alguma coisa nesse domingo à noite, tá super legal. E é isso, minha gente, finalizando aqui mais um episódio. Se você for ter carnaval, aproveita, descansa, curte, se você for trabalhar, tamo junto, e tá tudo bem, né, vamos seguindo aqui sempre, evoluindo, se transformando, e é isso, minha gente, um super beijo pra vocês, e até o próximo episódio.